Bom, com a ajuda de Hashem, gostaria de passar para o próximo conceito. Eu vi na minha lista de conceitos, aliás, lembrando que todo mundo é bem-vindo, pode mandar ideias e coisas que vocês querem saber para tratarmos nesses conceitos judaicos. Eu estava vendo no meu papel, aliás, muita gente talvez está pensando, uau, mas eu falei já faz tempo, não veio. Calma, se Deus quiser vai chegar a vez de tudo. Eu estava vendo na lista que tem um tema lá, eu não lembro quem foi que falou, se eventualmente até eu que anotei há muito tempo atrás, eu não lembro, mas um tema que tem, um conceito que tem muito a ver com o último conceito que nós falamos, então vamos pegar carona e já seguir nesse conceito. O último conceito que nós falamos foi sobre segulot. Então, o conceito que gostaria de abordar agora é o conceito de Ayin Hará. Ayin Hará é traduzido geralmente como mal olhado. Eu não sei se é a melhor forma de se traduzir, não sei, não vou entrar no mérito da questão. É a tradução literal, né? Ayin é olho e Ra é ruim, mal. Então, mal olhado. Esse conceito de Ayin Hará é um conceito que, a princípio, ele também é ligado ao conceito de segulot, uma coisa seguli, uma coisa assim, mais espiritual. Mas é um conceito que precisa se tomar bastante cuidado com ele. Então vamos falar um pouco a respeito dele. Antes de mais nada, o que vem a ser Ayin Hará? Quer dizer, qual que é a ideia do Ayin Hará? Ayin Hará é quando uma pessoa olha para outra, geralmente com um toque de inveja, e isso pode causar alguma coisa ruim para aquela pessoa. Isso é fato, não é? Isso é trazido nas palavras dos nossos mestres, aparece no Talmud algumas vezes, aparece no Zohar sobre isso, aparece em vários lugares sobre o conceito de Ayin Hará, inclusive tem até leis que saem do conceito de Ayin Hará, se Deus quiser nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, um conceito forte, um conceito que precisa se tomar o devido cuidado. E aí existem também formas de impedir a Inhará e assim por diante. Bom, imagino que muita gente já teve algum tipo de experiência do gênero. Mas dá exemplo, tá? Um exemplo, historinha, quando era pequeno. Mas para ter uma ideia de quanto isso é, de fato, tem o seu perigo. Quando eu era pequeno, véspera de Yom Kippur, eu estava saindo com... Eu e minha irmã estávamos saindo com minha mãe para ir para a sinagoga, Kol Nidrei. E assim que nós saímos de casa, uma vizinha, que descansa em paz, nos viu. Eu não lembro exatamente como que ela falou, mas ela falou algo assim para minha mãe, puxa, que crianças lindas, ou como eles estão maravilhosos. Alguma expressão assim, sabe... De um certo elogio, mas sabe como que é. E nós fomos andando até perto da sinagoga. Nós estávamos na esquina da sinagoga, minha mãe levou um super tombo e machucou bem um dos dedos da mão. Foi para trás, teve que depois, quando voltou, enfaixar a mão e tal. E durante muito tempo ela teve muita dificuldade de abrir garrafas até com a mão por conta desse dedo. E minha mãe na época comentou, ou até depois ela comentou, que ela sentiu, quando a vizinha falou, ela sentiu que teve aqui um Ayin Hará. Ela estava com muito medo do que vai acontecer e por um lado ficou... Assim, caiu uma pedra no coração quando ela caiu no chão e pensou que seja isso, como se diz em Yiddish, kapures, né? Que seja isso e acabou. Então, esse é o conceito que acontece com a Enhará. É interessante que parece que tem uma certa diferença entre pessoas de determinadas regiões. Quer dizer assim, de uma forma geral, a maioria talvez do nosso povo não liga tanto assim para o conceito de Ayn Hará. Quer dizer, não fica preocupado com Ayn Hará. E existem, acho que, dois tipos de comunidades que se preocupam bastante. Primeiro são os Sefaradim, que tem uma preocupação assim muito grande com o conceito de Ayn Hará. Tem uma série de coisas para impedir Ayn Hará e tal, são muito preocupados com isso. E também entre os húngaros. Os húngaros são muito, muito ligados com isso de Ayn Hará. Isso não quer dizer que os outros estão isentos disso, ou que estão, se eu não me preocupo, então isso não vai acontecer. Tem quem quer dizer que quem tem mais preocupação, então existe um certo risco maior disso, mas não sei. Isso está escrito no Talmud sobre Zugot, sobre não comer coisas de número par, lembra? Mencionamos até em Segulot sobre isso. Sobre isso está escrito no Talmud, quem não se importa com isso, então isso não atinge ele. Ayn Hará não parece muito que é assim. Do que nós vemos na nossa literatura, não aparece sobre Ayn Hará a mesma expressão. Se você não se importa tanto com Ayn Hará, não se preocupa com Ayn Hará, então não vai ter Ayn Hará. Então precisa tomar cuidado com Ayn Hará, não precisa ficar desesperado com isso, mas tem que ter o devido cuidado com isso, principalmente para nós não colocarmos Ayn Hará nos outros. Então, só para citar três exemplos que a Torá nos dá de Ayn Hará. Não são os únicos, mas temos aí três exemplos assim bem explicadinhos logo no começo da Torá. O primeiro episódio que nós temos, dois são com a Sará. Os primeiros dois episódios são o seguinte. O primeiro episódio, a Sará estava casada com Abraham, Sarai com Abraham ainda, e não tinham filhos durante muitos anos. Aí a Sarai propôs para Abraham: eu vou dar Hagar, a minha ama, para você se casar. E a Hagar engravidou logo. Aí a Hagar começou a debochar da Sarai, dizendo: também eu sou melhor que você. Você está casada com Abraham há muito tempo. E nada. E agora eu acabei de casar, já estou grávida. A Sarai chamou Abraham e falou para Abraham: que é isso? A culpa de tudo está acontecendo sobre você. E naquele momento a Sarai começa a oprimir a Hagar. A Hagar, ela tem que servir aqui em casa. Essa é a tarefa dela. Eu dei ela para se casar com Abraham, e ela ainda fica gozando e fica me desprezando e menosprezando. Não vou permitir uma coisa dessas. Então ela começou a pegar mais pesado com a Hagar. Tão pesado que a Hagar resolveu fugir. A Hagar fugiu de casa e ela vai encontrar com um anjo no caminho, e o anjo vai falar para ela: volte para casa, você vai engravidar e vai ter um filho, você vai chamar ele de Ismael. Opa! Peraí, o que quer dizer agora? Você vai engravidar? Como assim vai engravidar? Ela estava grávida. Todo o problema aqui surgiu por conta da gravidez dela, que ela começou a se orgulhar. Diz o Rashi que a Sará botou Ayn Hará e a Hagar abortou. E por isso agora o anjo está dizendo para Hagar: volta para casa, você vai engravidar de novo. Está aqui é o primeiro episódio que nós vemos Ayn Hará. E olha quão pesado e quão forte, quão poderoso Ayn Hará. Hagar perdeu o seu bebê por conta disso. O segundo episódio que nós vemos com Sará é de novo lá para frente, quando já Ismael já tinha nascido, Depois a Sarai engravidou, teve seu filho Yitzhak, e Yitzhak começou a crescer. Ismael estava fazendo coisas muito feias, sendo um péssimo exemplo perante o Yitzhak. E a Sarah chama Abraham, fala: desse jeito não dá. Os dois não podem conviver juntos. Olha o péssimo exemplo que o Yitzhak está tendo do Ismael. Abraham fica muito chateado com toda a situação e vendo o que o Ismael está aprontando também. E Abraham, então, no primeiro momento ele não queria, mas Hashem fala para ele: ouça o que a Sarah está falando. No final das contas, Abraham manda a Hagar embora de casa com Ismael. E a Hagar sai, e está escrito que ela levou Ismael no colo. E ela está andando lá, e de repente acabou a água. E ela põe o Ismael debaixo de um arbusto e se afasta, que ela não quer nem ver ele morrer. E etc. Tá? Mas o que aconteceu? Por que o Ismael aqui está doente de repente? Tanto é que acabou a água. Tanto é que ela teve que levar ele no colo. Ele está quase morrendo. Por que que ele ficou doente? E ali o Rashi de novo traz que a Sarah botou a Inhará no Ismael. E por isso o Ismael ficou mal. Então aqui nós vemos mais uma vez o mal olhado prejudicando. Ele é prejudicial. O outro evento que nós temos sobre Ayn Hará, um pouquinho mais para frente, bem mais para frente, quando Yosef está no Egito, já foi vendido, já virou vice-rei, e o Yaakov precisa comprar comida no Egito, a fome está apertando lá. Ele chama os seus filhos e fala para eles: vocês vão descer para o Egito, vocês vão comprar comida lá. Mas vocês não vão entrar pelo mesmo portão. Eu quero que cada um de vocês entre por portões diferentes lá no Egito. Por que isso? Tem alguns motivos. Mas o Rashi traz um dos motivos que o Yaakov falou para os seus filhos: vocês são rapazes bonitos, vocês são rapazes fortes, e vocês todos juntos andando para entrar lá no Egito, um grupão assim de irmãos andando junto, eu tenho medo e receio que alguém ponha a Inhará em vocês. Então, por favor, cada um entra por outro lado, não andem juntos. Não quero vocês andando juntos lá, porque vai chamar atenção. Isso pode gerar que alguém traga sobre vocês a Inhará. Então, aqui também nós vemos que se existe algo que chama atenção, isso pode atrair uma olhada. Então, esses são os episódios ali bem no começo da Torá, Chumash Bereishit, onde nós vemos sobre Ayn Hará, na própria Torá, falando sobre Ayn Hará. Essa é a força, o poder que tem o tal do mal-olhado Ayn Hará.